Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma.
Quem achou que o Deep Purple se queimou depois da saída de Ian Gillan e Roger Glover estava muito enganado. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Burn. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e seja mais uma vez muito bem-vindo, mais uma vez muito bem-vinda a este Faixa a Faixa ao vivo aqui do meu, do seu, do nosso Tomar Uma para falar sobre, aqui dessa vez para falar sobre este clássico do Deep Purple, Burn, a estreia de David Coverdale e Glenn Hughes. A galera já está chegando junto aqui, ó, Mário Luiz, Ed Ashton. Ed Ashton já votou aqui na nossa enquete, já a gente fala da enquete. Yuri Alberg, Demetrio está por aqui também. Vem chegando, galera, vem chegando, enquanto a gente dá os recadinhos iniciais. Nos siga no Instagram, é muito legal o nosso Instagram. Canal Underline Tomar Uma, canal Underline Tomar Uma. Siga a gente lá, que é massa. Se quiser me seguir também, tá aí, ó. Rafael Araújo, 299. Rafael Araújo, 299. Também temos o nosso canal de cortes, a nossa filial, youtube.com/cortesdotomarumoficial. Cortes do Tomar Uma Oficial é para lá onde vão nossos conteúdos cortadinhos, geralmente em lives de temas da semana, lives temáticas, né, de tipo, fizemos uma live sobre o estilo black metal, então já está indo lá cortadinha por temática, dentro da live aí a gente separa, aí você pode consumir os conteúdos bem separadinhos, beleza? Olha a galera chegando, Daniel Queiroz, Clássicos Nacionais, Marcos Santos, Cristiano Moura, A Reserva Moral, Marco Kaufer, chega aí galera, chega mais! Lembrando que temos o nosso clube de membros, que é muito massa ser membro aqui desse canal. Você tem o nosso grupo no WhatsApp, que é sensacional. Você que é colecionador, você que curte música, curte conversar sobre metal, sobre rock and roll, vem, que é massa, é muito legal. Além do mais, tem várias outras vantagens, como escolher tema de episódio, como participar das listening parties, que a gente fez há algum tempo, vai voltar a fazer em algum momento também, que é bem legal. Enfim, tem muitas vantagens. Vem aqui. Tem sorteios também, que a gente faz de vez em quando. Muita coisa. Vem aqui no botão Seja Membro, que tem tudo bem descrito aí. A partir de R$1,99, você consegue ajudar a gente a manter esse canal, né? Manter a chama do metal e do rock and roll acesa, porque dá trabalho para fazer. Então, a gente precisa que os membros cheguem junto, porque esse canal só existe por causa do clube de membros. Vou colocar aqui a imagem do clube de membros. Muito obrigado a vocês aí que nos ajudam, que nos apoiam e mantêm este canal funcionando. Também temos uma outra maneira de nos ajudar, é com o Superchat. Manda aí um Superchat, tem aqui no YouTube. Manda um Superchat que já ajuda bastante também. Fora isso, deixa o like, compartilha, né, que tudo isso ajuda. Nosso engajamento é muito importante, né? A gente precisa ter relevância e ter engajamento para manter esse canal, né? Para manter esse canal. Antes de começar o nosso tema aqui, eu queria dar um recadinho muito importante aqui para vocês. Veja só. Temos aqui o Ildafest. Vamos ter aqui em Recife o Ildafest, dia 2 de março, no Darkside Studio. É um rolê solidário, como está mostrando aí no cartaz, feito pelo nosso amigo Alcides Byrne. Este evento é para ajudar nossa amiga Hilda. Esse evento é para ajudar nossa amiga Hilda, que está lutando contra um câncer, né? Ela está fazendo tratamento oncológico e está desempregada, e a galera está se juntando numa grande corrente aí para ela fazer esse tratamento. Uma das maneiras de ajudar é você comprar o ingresso aí, ó. Eu vou colocar aqui na tela o WhatsApp para você comprar o ingresso, que é o DDD 81 98563 2262, DDD 81 98563 2262. A gente sabe que a grande esmagadora maioria do nosso público não é de Recife, não é de Pernambuco. Mais de 90% do nosso público é de fora do Recife. Fora de Pernambuco, aliás, né? Quase metade é só São Paulo. Então, as pessoas, a maioria pode não comparecer ao evento, né? A maioria pode só querer ajudar. Então, você pode entrar em contato aí, comprar o ingresso e avisar, ó, eu estou comprando aqui para ajudar, mas não contabiliza não, porque o Dark Side só cabe 200 pessoas. Então, você pode comprar o ingresso para ajudar e dizer, ó, não contabiliza não, para outras pessoas terem a oportunidade de comprar também. Outra alternativa é a vaquinha. Está aí, vaquinha.com.br. Aí o código é 442544. Aliás, 444-2544. Está aí, eu vou deixar na descrição também. Então, vamos ajudar a nossa amiga Hilda, né? A galera está se juntando nesse evento no dia 2 de março. E veja só, o evento é bombástico, hein? Discotecagem com Wilfred Gadelha. 21 horas vai ter Demon Hunt. 22 horas, Realidade Encoberta. 23, Devotos. Nada mais, nada menos que Devotos. E à meia-noite, uma super jam com toda a galera aí. Então, pô, chega aí junto, ajuda. Hilda é uma pessoa muito gente boa, vai sair dessa. Quem frequenta os rolês de metal aqui de Recife, com certeza conhece, que ela está em todas. Gente finíssima. Então, fica aí o nosso recado para ajudar, hein? Hilda Fest, Rolê Solidário, está aí na tela. E eu vou deixar aqui na descrição também, beleza? Agora, voltando aqui para a nossa temática, vamos introduzi-lo. Ele, diretamente de Curitiba, a cidade Sorriso, Haroldo Glombe. Haroldo Glombe, seja muito bem-vindo.
Valeu, Rafael. Quanto tempo que eu não apareci aqui no canal. Fala, galera. Tô vendo aí o pessoal dando oi para isso. Isso aí, galera. Haroldo Glombe aqui do programa Antigas Novidades, que tem tudo que é agregador aí. É só áudio, não é podcast. Quer dizer, não é vídeo, não é YouTube, é só podcast. Procura lá que o Rafael parece que vai participar de um programa. Eu andei conversando com ele aí. Não sei. Vamos ver. Vamos falar. Vamos queimar tudo hoje, até a última ponta.
Isso aí, Haroldo. Este é o faixa-faixa de número 184 do canal. Desses 184 resenha faixa-faixa, né? Conteúdo aqui sobre Deep Purple, a gente tem muito, né? Sobre várias bandas, né? Temos aqui, ó, 9 só do Deep Purple. Machine Head, Fireball, Come Taste the Band, The Battle Rages On, Perpendicular, In Rock, Perfect Strangers, que eu tô com a camisa aqui, Infinity,
que eu participei.
E agora, isso. E agora temos o Burn. Além de batalha de álbuns, o Deep Purple falso, né? Temos um bocado de conteúdo aí.
Deep Purple falso, cara, foi o Yuri que fez, né? Eu falei pra ele, cara, que essa história é sensacional. Ele gravou lá, ficou bem legal o vídeo. Eu lembro certinho, que é muito legal. O Fake Purple. Sim.
O Fake Purple, ficou muito legal. Procura, ficou muito legal.
Cara, é história real, gente. Vale a pena dar vasculhada aqui nos arquivos do Tomaruma aí, que é bem legal aquele vídeo lá, gente. Dá uma procurada aí.
Sim. Temos uma enquete também, Haroldo Glombe. Temos uma enquete, a enquete tá no ar. Que é a seguinte: qual a melhor faixa do Burn? Normalmente eu coloco das mais populares no Spotify, eu pego as 3 mais populares, coloco aí e acrescento, eu ia dizer adiciono, aí misturei com acrescento. Acrescento a opção outra. Se for outra, você já escreve aqui no chat qual seria essa outra. Por enquanto, a faixa homônima Bird está ganhando com 66%. Em segundo lugar, opa, falei, já mudou na hora. Agora, Burn está com 64%. Em segundo lugar, Sail Away, com 14%. Mistreated, 11%. Empatada com outra, 11% também. Deixa eu ver quem votou outra.
Eddie Ashton. Aí. Eu voto em outra também, viu? Não, essa é legal também. Essa é legal também.
Puta baixinha. Eddie Ashton votou em Lay Down, Stay Down. Vamos ver. Escrevam aqui, hein? Escrevam aqui. Estou catando aqui nos comentários para ver quem... Se alguém colocou outra, não colocou. Galera, coloque aí, hein? Coloque aí. E, ó, aqui, Anjos Cry, meu irmão, tá tirando uma onda aqui, ó. Whitesnake acabou no Burn. Olha aí, ó. Alexandre Souza tá dizendo, Anjos Cry, meu irmão, o Deep Purple acabou no Shades. Ó, antes de Anguila entrar.
Acabou do Roundabout, antes da banda ser formada.
Imagina. Pois é, então é isso, eu já dei todos os recadinhos, já contextualizei, a galera já chegou. E vamos lá, né, Haroldo? Vamos contextualizar.
Vamos lá,
este
vamos lá.
Clássico aqui do Deep Purple. Tá completando aniversário hoje, hein? É o 8º álbum de estúdio do Deep Purple, lançado dia 15 de fevereiro de 1974. Hoje estamos fazendo essa live no dia 15 de fevereiro de 2024, há exatos 50 anos. A gente está fazendo a live no dia do aniversário
de 50 anos. Mostra para as velhinhas aqui, para de aniversário.
Haroldo está com vinil, olha. Eita!
Essa piada você perdeu, cara. Mostra para as velhinhas de aniversário.
Eita, perdi. Já a gente fala dessa belezinha dessa capa. Sim, o anterior foi o Who Do We Think We Are, de 1973.
Lindo disco.
Lindo disco. E a produção está creditada à banda, ao próprio Deep Purple. Simplesmente é um disco que veio aí, né, depois da saída de Ian Gillan e Roger Glover, né, a formação MK2. E ninguém esperava muita coisa, mas, né, a gente já vai falar da formação. Mas é um disco que surpreendeu, né? Como é que tu enxerga essa época, essa mudança?
Surpreendeu, gente. Você falou do Who Do We Think We Are, que é o disco que o Purple lançou, gravou em 73, na sequência do grande sucesso que foi a turnê do Machine Head. A gente tem que sempre levar em conta, é tudo uma cadência, nada é um fato isolado, a partir de que é tudo uma cadência. Né, Rafael? Então, o que aconteceu? Tanto que no Who Do We Think We Are tem uma homenagem à turnê no Japão, que virou Made in Japan, com Woman from Tokyo, né, que é a música que abre o disco lá. Só que o disco tava... Cara, o Purple sempre foi uma banda com muito atrito, né, principalmente por causa de Blackmore e Gillan, né? Tanto que tem uma música lá chamada, acho que é Slow Dancer, não lembro agora aqui, até a faixa 3 do Who Do We Think We Are, fugiu o nome aqui da música, que é Smooth Dancer, acho que é. E ele, essa é uma música que o Gillan tá atacando o Blackmore, tá? E tava com as indiretas, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu várias oportunidades depois que o Gillan acabou voltando, né? Enfim, Gillan acabou saindo no meio da sequência de shows de 73, e o Roger Glover também aproveitou, pegou o chapéu e foi embora. É companheiro dele da época antes do Purple, né? Do Episode 6, que é a banda dos dois, que os dois participavam antes do entrar indo pro Purple. Então acabou lá saindo, companheirismo, aquela coisa toda. Era bizarro que na época do Rainbow, depois o Glover foi chamado pelo Blackmore para participar como produtor e como músico, enfim, né? O mundo dá voltas, né? É um frango assando, né, Rafael? O frango assando, tá rodando um par. O que acontece? É. A banda tinha que seguir, eles tinham feito lá, tinha contratos, aquela coisa toda, então eles falaram, vamos decidir seguir. Mas a ideia é que a banda seguisse como um quarteto, né? Como um quarteto, com um baixista atuando como vocalista. E eles tinham visto shows, principalmente Ian Pace tinha visto, essa banda aqui, ó. Trouxe até aqui os CDs aqui da minha coleçãozinha, de uma banda chamada Trapeze. Olha aqui, esse é um CD primeiro do Trapeze, edições duplas, que saíram aqui no Brasil, inclusive, pela Rock Brigade Records. Isso aqui é uma edição tripla. You Are the Music, We're Just a Band e Medusa. Simplesmente está aqui, o trio depois aqui, os três, não vou entrar em detalhes, né? Fizeram carreira no mundo do metal anos mais para frente, Whitesnake, Judas, aquela coisa toda, mas Glenn Hughes, que era o baixista e vocalista, tinha uma voz absurda, cantava que nem um condenado, cara. Tanto que hoje, se pegar os vocalistas dessa época, Rafael, não sei se você concorda comigo ou não, dos anos 70, até hoje, é um dos poucos que mantém o nível de voz. Blackout Communion, a gente pode ver. Tá lá. Né? Coverdale, que entrou aqui, já vai falar dele, a voz dele acabou. Na minha opinião, não é mais aquela voz, infelizmente. Não,
e ele sabe disso, ele tanto sabe que ele tá passando a bola do Whitesnake pra outra galera, né? Pra outro vocalista. E tá com esse projeto de sair do Whitesnake e deixar o Whitesnake funcionando sem ele.
Ele tem um troço assim, né? Enfim, Chamaram o Glenn Hughes aqui, o Rugão da Massa, né? Como o pessoal falava assim, então, não é isso, não falava, lógico, não. E só que não, ok, legal, ensaiaram aquela coisa toda, e só que daí surgiu a oportunidade, ó, precisa ter um vocalista, um frontman, não adianta, né? Então, aí surgiu a figura do David Coverdale, que não era um cantor profissional, ele trabalhava em boutique, esse tipo de coisa, roupa, né? Tanto que tem a história, que eu não sei se é real ou não, não sei se é, mas sempre se contou a história que ele mandou uma fita cassete com ele cantando, um currículo, né? Uhum. E a foto dele adolescente usando roupa de escoteiro, que era a única que ele tinha disponível no momento. Uhum. Só que eu não sei se isso até que ponto isso é real ou não, mas a história tem seu valor por ser folclórica, né? Eu acredito que não seja real, não, né? Mas tem o seu valor. E, ok, aí... No meio da turnê do Rudo e Finware, ou da gira de shows em Nova York, se vê muitos shows em Nova York, tem um vídeo do YouTube que é fácil procurar, a banda implodiu e acabou entrando em estúdio no final desse mesmo ano, de 73, não tinha tempo a perder, para gravar esse disco que saiu somente em 74, no dia 15 de fevereiro, né, hoje, que estamos comentando aqui 40 anos depois, que é o disco Burn. Então, houve uma mudança radical do som do Purple com Gillan. Quem conhece a MK2, né, sabe muito bem que o som do Purple era mais agressivo, não era um blues, né, não tinha esse swing todo, né. O disco Burn também não tem esse swing todo, não. O disco seguinte, né, Stormbringer, e o Come Test the Band teria um pouquinho mais. Acho que o Rafael há de concordar comigo, mas aqui já dá para sentir uma mudança drástica no som da banda. Lógico, você mudou dois personagens ali, né? Era a estreia do Coverdale como... No, imagina! Ô, Rafael, de repente você não é um jogador de futebol. Você não é, você nunca jogou. Aí vem o, sei lá, o Barcelona. Quer jogar aqui no Barcelona? Quero! Então tá, vai aqui, vai no Camp Nou, vai jogar. Foi isso que aconteceu com o cara. Do nada... Mãe, o que você tá fazendo, filho? Ó, larguei a loja de roupa, tô no de Purple. Tá onde?
É... De banco isso, já era grande, já era muito grande.
Gigante, gigante. A turnê no Japão deles foi absurda. Três, quatro noites e tardes, né? Que no Japão fazia as matinês também lotadas. Eles tinham alcançado ali um auge absurdo em pouquíssimo tempo. Era a terceira formação do Purple que estava começando, que durou 2 anos, né? Na verdade, 73 até 74, finalzinho, né? Mas fizeram um estrago, cara. E esse disco aqui, para mim... É o típico disco que não, assim, ele não supre as viúvas da formação anterior, mas ele dá um alento, tipo o Bon Scott e Brian Johnson, tipo, ó, que bom que foi isso que aconteceu depois que mudou a formação anterior, entendeu? Uhum. Então, acho que o Purple entrou num outro nível, e eu não sei dizer a época se houve resistência, aquela coisa toda, né? Mas... Enfim, foi uma mudança que foi acontecer. Até o Alessandro colocou mudança drástica, não, outra banda, né? Ele colocou ali. É que a mudança drástica no som aconteceu na sequência. Não houve uma mudança drástica para o Burn, isso não, né? Mas não. Já sente uma coisa gradual aqui. Estou olhando o comentário que o cara coloquei. Então, basicamente é isso aqui que a gente tem para falar do disco. Não tem outros detalhes, não sei depois de entrar no faixa-faixa, capa. Estou jogando a bola para você. Esse era o cenário do Purple 73/74, Rafael.
Certo, então vamos colocar a fotinho deles aqui, ó. Olha aí, que rapazes simpáticos. Vamos falar da formação. David Coverdale, vocal. Richie Blackmore, na guitarra. Glenn Hughes, baixo e vocal. John Lord, teclados. Ian Pace, na bateria. É a estreia da formação MK3. E não tem ninguém fraco aí, né? A MK2 já não tinha ninguém fraco, já era... O top dos tops, aí continua, saiu os dois, entrou outros dois, continuou o top dos tops ainda, né? Uhum. E eu acho que Glenn Hughes foi o grande elemento aí de mudança, né? Mais do que Coverdale, porque ele trouxe a pegada que ele fazia no trapeze. E Haroldo, eu consertei este erro. Eu tinha um erro na minha vida, um erro, atroz. Um erro
qual
atroz.
Qual erro?
Sabe o que é um erro? Um erro. Você sabe o que é um erro atroz?
Explique.
É um erro muito errado, é um erro muito sério.
Não, mas o que é isso?
Atroz, O erro atroz foi eu não, nunca na minha vida ter colocado Trapeze para escutar. Eu não escuto, eu conhecia Trapeze por nome, mas não tinha escutado Trapeze. Eu, para fazer essa resenha, eu já conhecia esse disco muito bem, então escutei, né, de novo para fazer minhas anotações com o intuito de debater, né, porque uma coisa é você ouvir para só apreciar, outra coisa é você ouvir para debater. Né, então
é uma
audição diferente. Uhum. Mesmo que eu vá escutar, vá resenhar de novo Power Slave, eu vou escutar de novo, já escutei zilhões de vezes. Né? Mas enfim, tinha que meter Iron Maiden aqui nessa resenha. Aí eu não tinha escutado Trapeze. Eu vou escutar Trapeze para saber de onde
Glenn. A origem. Da onde vinha o cara? É isso?
Uhum. É, foi o prequel, que nem filme, né? É a história de origem de Glenn Hughes. E, pô, eu escutei Trapeze. Muito do Burnie tá vendo Trapeze, pô. Muito
tem
do.
Ali. Tem.
Muito, já tá ali. Já tá, não é nem a semente, já tá germinado ali. É como se. Glenn Hughes, a analogia do futebol, é como se Glenn Hughes ele fosse um jogador de destaque de um time da Série B. Aí, de repente, coloca ele na Série A. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia na Série B, só que
com um time muito melhor. Mas como ninguém estava assistindo ele na Série B, todo mundo vai se surpreender.
É. Né? Aí, pô, quem olhar ele jogando na Série A vai dizer, pô, esse cara tava ontem, esse cara é muito bom. Pô, tu não assistia a Série B, pô, ele arregaçava na Série B. Ele era o cara do time.
Você ouviu quais discos? Você viu geralzão ali? Algum específico?
Não,
ali?
Eu ouvi a playlist que tem no Spotify, que é alternado os discos, e eu escutei esse que tu mostrou aí, que tem a foto da banda ao vivo.
Ah, eu escutei três vezes. Pra mim é o melhor, né? You Are The Music,
Pronto,
Just The Band, cara.
Isso.
Melhor.
Como é, repete o nome dele aí, pra galera escutar.
É, you are the music, you are the music, we just a band. Você é só música, a gente é só banda, cara. Basicamente é isso. Olha o nome.
Eu escutei esse aí 3 vezes seguidas. Ele é muito bom.
Excelente muito bom. Disco, cara. Excelente, excelente. Agora, colando com o que você está falando aí, juntando aí, o Glenn Hughes aí não está acreditado no Burn por contrato. Né, no, como compositor, né? Acho que depois deve ter mexido, tá, mas no disco original ele não aparece em praticamente nenhuma música. Mas ele sim colocou a mão na massa em todos. E você falou, você matou a charada no Trapeze, ele já fazia esse tipo de coisa. Coverdale vendia calça. Ele não é um cara compositor. Se bem que ele teve participação aqui também, né? Não, ainda não era o grande David Coverdale que a gente ia conhecer mais adiante. Ainda não era, tava começando. Você não pode querer que alguém que está estreando na banda seja um grande gênio, né? Ele aprendeu, entrou numa escola violenta. E mais, quando saiu o Burn, eles fizeram um show de aquecimento em Londres, e na sequência, dois shows, acho que em Londres, uma coisa assim, e foram fazer o show do tal do California Jam. California Jam, o famoso California Jam que o Black Sabbath abriu para eles, e o Emerson, Lake & Palmer fechou com o piano giratório e tudo lá, e o Blackmore destruiu o palco. A estreia de fogo do David Coverdale foi na frente de uma multidão de, não sei, 200 mil pessoas, com um cheque de $1 milhão no bolso. Você vê aquela imagem, e eu tava lendo a história, diz que ele não confiava em ninguém, falou, não confia esse dia, deixar, vai que some. Então, ele tá o tempo inteiro meio que travadão, segurando lá Roberto Carlos com o pedestal aqui, né, aquela coisa assim, né, cheio de mosquito na cara, aquela coisa toda, mas ele tá lá travadão, porque ele tava com a grana toda do cachê da banda no bolso, não vai que ele rasga.
Um milhão de dólares.
Milhão da bundinha ali, é. Tá no bolso, tá calço o negócio, compadre. Então, prova de fogo, cara, ele foi muito bem, cara. Depois ele seguiu carreira aí com o Whitesnake, e aí o resto é história. Mas concordo com você, o Hughes é um diferencial do som da banda, foi esse gigante, a voz do rock, né, cara?
A voz do rock. Ele gosta de lembrar. Sou a voz do rock, mas também toco baixo bem, hein? Me lembre aqui que eu toco baixo.
E toca bem pra caramba.
Uou. Toca muito bem. E substituir Roger Glover, né? Não iam botar qualquer um também, né?
Não. A escolha foi acertada, cara. E eles tentaram, não sei se eles tentaram ou se eles convidaram, não sei se houve um teste, o Paul Rodgers. Só que, porra, o Paul Rodgers, para ser vocalista principal, o Paul Rodgers já tinha saído, né, já veio da implosão do Free, que virou Bad Company, para montar uma outra banda em tão pouco tempo, não. E estava no auge do Aora, estava começando a voar ali, assinaram com a Swan Song, que é o selo do Peter Grant, do Led Zeppelin, então ele não ia abrir mão aquilo para entrar como mais um vocalista substituindo o Gillan, é muita responsabilidade, né? Acho que isso ajudou um pouco o David Coverdale, porque ele não teve medo de pegar um gigante. Se é um outro vocalista, sei lá, um Ronnie James Dio nesse momento, um Ozzy da vida, ou sei lá, qualquer outro vocalista da época ali, David Byron, do Uriah Heep, cara, ia ficar mais um vocalista famoso entrando na banda, ele ia ficar e até comparação. E aqui não teve esse problema, né? Então acho que esse também foi uma jogada interessante, indiretamente. Não sei se foi isso que eles fizeram, mas deu certo colocar um desconhecidão ali, Rafael.
É, também tem a provocação que a galera faz, né? Que dizendo que precisou de um Coverdale e um Glenn Hughes para substituir o Gillan, né?
É.
Um Gillan
equivale a dois.
Saiu, tem que trazer dois, né?
Para poder cotação. Equiparar a Gillan. A cotação do dólar do. É, ué. Isso aí.
Pois é. Agora vamos colocar essa belezinha aqui, a capa. A capa, que basicamente são os membros da banda em formato de vela, com o pavio em cima da cabeça, queimando a cabeça.
O pavio do Blackmore é o mais curto, né?
É. E o que as chamas não mal parece chama, parece um chifrinho e tem uma névoa rosa embaixo. Capa horrível.
Ah, para, Rafael.
Como alguém falou aqui, cadê? Seguindo a regra, aqui não, foi Marcelo Mello, o herege, mas sabendo que foi heresia, não. Mais um disco que segue a regra. Capa horrível, disco excelente. Eu concordo, acho a capa tosca, muito tosca, muito tosca.
Teve com o voodoo, ali, e a contracapa, as velas estão apagadas, né? E tá saindo os espíritos deles ali e tal.
É, deixa eu colocar aqui. Ah, mostra aí, Haroldo. A contracapa que eu não salvei essa. Aí.
Consegue ver? Tá com a luz aqui? Aí,
dá pra ver. A vela queimada, né?
Apagou e tá saindo os fantasminhas deles, foram liberados aqui, estavam queimando e saiu. Um negócio aqui. Eu tive duas camisas do Burn. Eu acho lindas as camisas. Não, eu queria comprar. Eu queria comprar vela. Teve um maluco que fez nos anos 2004, 2005, né, na Inglaterra. O cara fez o molde e tava vendendo as velas. Só que daí, não sei, lá na Inglaterra, né? Só que era caríssimo. Daí o negócio não foi pra frente. Eu teria comprado essas velinhas e eu não ia acender, não. Eu ia colocar tudo guardadinho aqui pra ficar bonitinho. Responde aí quem tá aí no comentário. Quem compraria a vela do Burn? Eu compraria pra ter, cara. Eu compraria.
Veja só. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eu acho feia que eu não compraria a vela, que eu não usaria a camisa. Usaria a camisa, compraria a vela. Mas achando feio. Mas porque eu gosto do disco. É um clássico. É. Eu acho tosco, muito tosco. E a tipologia da palavra burn é tipo imitando uma chaminha assim, né? Mais ou menos, e num tom de azul. É bizarro, mas não importa, porque o que importa é que a música é boa.
É, eu gosto, cara. A capa é legal mesmo, cara. Ó, aí, ó, falaram. A capa é legal, tá certo. Didi. Isso aí, Didi. Tô com você. A capa é joia, cara. Pelo amor de Deus.
O Dedé.
Dedé, o Didi, o Mussu e... Didi. Ah, não. Zacarias. Não, acho que é.
A Ednilson também tá concordando comigo. Eu acho horrível. Mas assim, é o que eu tô dizendo.
Faz.
Não importa faz, porque cara. A capa é boa. Para a época em que se escolhia, se vendia disco... pela capa, você ia lá na loja, ia procurando, aí a capa chamava atenção, talvez isso atrapalhasse, né? Talvez isso atrapalhasse.
Acho que não, cara. O cara aqui, diabo é isso, um troço com uma vela pegando fogo aqui, aí. Acho que aí que chama atenção, mais ainda. Né? Não sei.
A capa do Fireball consegue ser pior.
Ah, não, aí concordo. Que porra é aquilo, literalmente, né?
Capa do literalmente. Não, de Purple tem muita capa ruim.
Faz uma enquete. Quem tem as piores capas? É Black Sabbath? Black Sabbath é forte, hein? Black Sabbath, é. Purple ou Uriah Heep? Acho que o Uriah Heep ganha, mas assim, ó, cara. Aí estão sendo, cara. Não sei, cara. Bom, tá aí.
Mas enfim, tá aí a nossa capa, né? Cumpriu a função. Então, como tu já falou, né, vai deixar as observações sequentes para o faixa a faixa, não é isso?
Beleza, então. É, não tem mais nada, tá? Tá legal, tá certinho. A capa é bonita, gente. Você pode achar, de achar coisa feia da capa aqui, não. Se você quiser, Rafael, eu tenho uma história com o CD, que uma coisa que eu tô guardando há anos. Vou contar aqui um assim, vamos lá. Aqui tá ele. Esse aqui é o CD de edição especial de 30 anos do Burn. Tem faixa boa, aquela coisa toda, tá? O que eu vou dizer, meninos e meninas e menines, eu não tenho orgulho disso que eu fiz. Eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Nunca comentei com ninguém. Uma coisa que eu assim, eu me arrependo, mas ao mesmo tempo eu penso que gênio que eu fui, mas eu fui. Olha só. A história é o seguinte, rapidinho, não vou me alongar muito.
Sim, sim.
Tinha uma loja aqui em Curitiba, que ali, para quem conhece a cidade, perto da Praça Osório, Rua 24 Horas, a loja não existe mais, então não vou entrar em detalhes aqui. Que tinha muita coisa legal lá. E tô falando de 2012, tá? Sei lá, ficou uns 10 anos a loja. Quando saiu esse disco aqui, né? Detalhe, esse cara tratava todo mundo que nem o teu nariz, assim. Tipo, você chegava lá, pra você ter uma ideia, uma vez eu cheguei lá, eu falei pro cara, escuta, tem o novo, tem alguma coisa de Beckman Turner, não é Beckman, é de, aquela outra banda, Camel. Eu sabia que o cara tinha Camel. Eu falei, escuta, você tem Camel aí, cara? Tipo, Mirage, alguma coisa assim? O cara falou assim, ó, se eu tiver que levantar e ir até lá, cara, tipo, se você não souber procurar, eu não vou levantar. Era assim o negócio. Aí era assim, o CD custava tanto, você escuta, isso aqui você faz quanto? Eu falava, quanto que tá escrito aí? Você acha que eu vou reduzir por quê? Era assim. Tratava feito cavalo, assim.
É o papel de embrulhar prego.
Mais ou menos isso.
Grosso.
Não, mas era grosso do tipo de você chegar e conversar. Aí um cara, uma vez eu comprei um disco lá, um CD, eu não lembro qual. E o cara cismou que tava. Aí falou assim: não, o preço. Depois ele falou o preço. Ele falou: pô, esse CD aqui, sei lá, tava R$35, que na época era um dinheirão, né? Ah, mas marcaram errado. Eu falei assim: tá, mas não é problema meu, né? Ele falou assim: ó, ele pegou o CD assim: não é problema teu, mas é problema meu, cara. O cara marcou errado aqui, o funcionário marcou errado. Então, cara, o preço desse CD aqui não é esse 35 aqui, é, sei lá, 50. Por isso que eu acho que tá comprando, tá muito barato, né? Então, cara, quer, não quer, não adianta vir com o negócio aí e tal. Falei, cara, mas pro negócio de consumidor, jornalista, né? Negócio de consumidor, não adiantou nada. O cara começou a arrumar umas encrencas, eu falei, quer saber? Fiquei puta, cara, fui embora. Ato 1. Ato 2. Fui para São Paulo por algum motivo, Rafael. Não sei por que fui por algum motivo. Cheguei em São Paulo, fui na onde? Na Galeria do Rock, que na época ainda valia a pena. Hoje não vale mais a pena. Na época valia a pena. E eu tinha pressa, eu tinha, sei lá, meia hora para sair da galeria até a rodoviária para pegar o ônibus para Curitiba, né? E entrei na galeria, daí eu vi o CD Burn, edição especial, que não achava em Curitiba, lugar nenhum. Eu falei, quanto que tá o cara? Ó, cara, tá, sei lá, tantos reais. Deu o valor lá. Eu fui imbecil na pressa e confiando, Rafael, acabei comprando e fui correndo para pegar o ônibus. Quando cheguei no ônibus, estava vindo para cá, fui abrir o encarte, achei estranho, fui ver, cara, o CD era um CD pirata. Pior, coloquei o CD para rodar no meu CD e rodava só até metade, outra metade era queima. Cara, que decepção, paguei uma fortuna. O encarte, pô, ruizinho, só a capinha que tava igual, aqui atrás tava igual, mas o resto, cara, fui tapeado, literalmente tapeado.
Uhum.
Aí, no dia seguinte, eu, puta cara, fui nessa loja, não sei porque insistiu, fui na loja do cara que trata mal, terceiro ato. E o que que tinha lá?
O Burn.
Eu falei, rapaz, eu vou me vingar desse filho da puta que fez aquela jogada comigo. não faço isso, gente. Fui lá e comprei o Burn. Comprei o Burn. Esse que tá aqui.
Sim.
Comprei o Burn. Quanto que é? Ah, 40. 40. Tipo assim... Eu falei, ah, tá. Eu falei, apaguei e fui embora. Grosso pra caramba. Né? Ah, cheguei em casa, coloquei o CD, tá em ordem. Dia seguinte, eu voltei com o CD de São Paulo. Com a nota fiscal dele. Falei, oi, tudo bem? O cara olhou pra mim e olhou pra lá. Falei, ó, tá com defeito. Não, não tem defeito. Falei, tá aqui. Abra aí o CD, né? Devia ter aqui a notinha que comprei ontem. Eu lembro que você comprou. Então, olha aí. Ele olhou, ele ficou tão indignado. Falei, como assim? Não, ele ficou indignado. Eu sabia que eu tava fazendo errado. Eu sabia, mas eu tinha que me vingar desse filho da puta. Ele falou, ó, eu vi que não tinha outro CD do Burr. Não, se quiser, eu posso trazer outro, mas vai demorar não sei o quê, tal, tal, tal. Falei, eu posso pegar para um CD equivalente? Valor equivalente? Ele olhou para mim, tá, pode. Daí eu peguei um Grateful Death, que tinha lá com valor equivalente. E me vinguei, passei o CD por cá. Essa loja já não existe mais. Esse cara, ele disse que tratava muito mal as pessoas, que pagava mal os funcionários ir lá. E eu não sei o que, que houve com esse cara. Não, não vou nem citar o nome, que eu tenho raiva dele. Quem é de Curitiba deve fazer associação, faça seus percalços aí. Então, essa é a história do Burn, edição de aniversário, que eu tenho aqui, que aconteceu. Rafael, eu sei que não é um bom exemplo, né? Fui um filho da puta. Fui um filho da puta. Mas era o que eu tinha que fazer. E esse aqui, papai que me deu quando eu tinha 11 anos. Tá inteirinho, tá bonitinho aqui. Mas é isso aí. Bom, desculpa ter falado essa história, mas é uma história muito legal.
Não, foi ótima história.
Uma vingança. Mas assim, no, hoje eu me arrependo do que eu fiz, porque o cara não tem culpa de ser babaca. E levou um prejuízo.
Ele nasceu babaca, né?
Exato, né? Mas assim, cara, ele me tratou tão mal. E o dia que ele falou o negócio do preço, não sei o que, tá, e tratava tão mal, olha. E o CD tava marcado errado, foi um pilantrão, na verdade, né? Mas assim, não ter orgulho, mas a história é divertida de contar. E eu nunca contei pra ninguém esse tempo todo, cara. Parabéns, Rafael. Você me fez contar uma história que eu hoje não tem mais vergonha. A gente faz cagada no passado, né, Rafael? Quem nunca pegou dragão de madrugada, levanta a mão, é isso aí. Vamos lá. Isso.
Prescreveu, pô. Prescreveu.
Prescreveu.
Aí. A vingança de Haroldo. Fica aí. Ótima história, ótima história. Olha aí. Então vamos lá, né? Vamos pro faixa a faixa. São 8 faixas, num total de 41 minutos e 37 segundos. Começando com ela, a faixa título Burn. Kamen, né? Já abre o disco Pegando Fogo, On Fire, com um clássico para apresentar a formação nova. Grande riff de Blackmore, John Lord acompanhando no teclado. Aí entra Coverdale com uma interpretação muito intensa, enquanto Ian Pace espanca a bateria. Ian Pace está tocando demais nesse disco. Né? Tocava demais, ainda toca, mas aqui ele está muito bem. Inclusive, é uma das melhores performances da carreira de Ian Pace, viu? Então, aqui nessa música e nesse disco. Né? Parece que ele está possuído. Quando o Glenn Hughes aparece com um vocal mais suave, faz um ótimo equilíbrio ali com essa intensidade de Coverdale. E quando entra o refrão, é apoteose. É, já jogou o Guitar Hero, Haroldo?
É, o Eduardo tinha, o Eduardo que é do podcast Antigas Novidades, tinha, eu joguei na casa dele em algum momento. Tinha essa música lá ou não?
Não, não. Mas sabe quando a guitarra pega fogo?
Ah, tá.
Pronto. Tá. A hora do burn, do refrão, a hora que a guitarra pega fogo. Se fosse um Guitar Hero, é a hora que a guitarra pega fogo. Grande solo de Blackmore. Dois solos sensacionais de John Lord no teclado. O detalhe é que a música poderia terminar na paradinha que tem no meio, mas não, né? Tem uma paradinha que a música poderia terminar ali, mas não para, não.
Terminar nada, para, maluco.
É. Pra que terminar, né? Pra que terminar? Aí entra o riff de guitarra e eles voltam destruindo tudo de novo. Aqui o novo Deep Purple entrega tudo e mais um pouco, a verdadeira aula de rock and roll, disparada, a mais executada do disco no Spotify. Para mim, claro, a melhor do disco. Claro não, né? Para mim é a melhor do disco, por fatores de intensidade, né? A música que entrega tudo e, claro, uma das melhores da banda.
Sim. Olha, cara, é a... O Blackmore tinha mania de demorar pra caramba, assim, as coisas, ser do jeito dele, né? E diz que o Ian Pace começou a bater na bateria legal, né? Golpear a bateria, fazer aquelas bandas viradas, tipo, no meio do estúdio, e daí que nasceu essa... A música é um caminhão, é uma avalanche do Ian Pace. Ó, o Demetrio Ferreira Tiner falando que não é só o melhor álbum, o melhor do álbum, como o melhor do Purple. Tô meio que junto aí, meio que junto, mas melhores, sim. Tem gravação semana que vem, Demetrio, não vai faltar, beleza, abraço. E o que acontece, cara, o Ian Pace destrói o disco inteiro, cara, e essa música aqui, ele é virada em cima de virada. Eu não lembro de uma música que tenha tantas viradas e não perde o ritmo, tá? O Blackmore na guitarra, o Blackmore, você tá ligado que ele começou a colocar elementos de música medieval clássica graças ao John Lord. Ele não era um fã, nem conhecia direito, né? Mas aqui você tá escutando Bach não, na guitarra. E o que o John Lord faz no órgão ali, é que ele já. Essa frase até ficou estranha, né? O que ele fazia com os instrumentos de tecla ali era uma coisa absurda que ele já fazia de antes ali, os efeitos reverberava e tudo mais. E aí entrou o fator diferencial aqui da banda, né? Dois vocalistas, um mais grave e outro mais alto. Aí aqui estão cantando não é nem dueto, cada um canta uma parte, né? Então, não sei se é bem dueto, vem depois, né? Não sei como é que chama isso aqui. Mas tá bem claro que o Purple ganhou um leque de cor aqui, de som, cores sonoras aqui, absurdo. O Gillan, legal, só que o Gillan não tinha um negócio mais grave, mais blues, né? Mas aqui tá o som que o Purple da MK2 faria perfeitamente. Eu consigo ouvir, né? Eles fazendo esse tipo de som lá perfeitamente.
Sim.
E fica na cabeça. Bananana, bananana, e fica na cabeça. É. E alguém comentou aqui que a versão do California Jam é definitiva. Eu concordo, viu? A versão ao vivo dessa música é matadora. Quem tiver a oportunidade de procurar no YouTube, vale muito a pena. Haroldo, aí, ó. É isso aí. Haroldo gosta de. Haroldo gosta de música de abertura de disco. Olha isso aqui, cara. Isso aí. É. Perfeito, perfeito.
Não, chegou chutando a porta, quebrando tudo. Chegou o superchat. Oh, Lapa de Lima. Valeu, Lapa de Lima.
Enquanto você vai comentando, eu vou procurar um disco aqui para mostrar. Vai falando aí, peraí.
Tá. Ele está dizendo aqui, ó. Até delação premiada temos agora no canal. Está falando aí do. Prescreveu, Lapa. Prescreveu. Deixa quieto. Marcel Melo, o Herege está dizendo que André Asquissa fez uma versão de Burn com Ed Motta no vocal. Não ouvi, hein? Fiquei curioso.
Não vi, não.
Diego Assunção está dizendo aqui, ó. Toco bateria e, para mim, Pace é um dos maiores bateristas da história, não só do rock. E não só por essa música, não, senhores. Precisão com pegada é para muito poucos. É isso aí. Ed Nilson está dizendo aqui, ó. Gostei da sua vingança, Haroldo. Vamos dar uma passeada aí, Cat. Qual a melhor faixa do Burn? A música Burn está ganhando aqui, disparada com 66% dos votos. Mais apertadinho está aqui, em segundo lugar, Mistreated. Passou de Sail Away, hein? De Sail Away, ó. Sail Away.
Sail Away.
Tava ganhando, tava em segundo. Mistreated está com 66%, está com 15% em segundo lugar. Sail Away, 10%. Empatado com a opção Outra, com 10% aqui no terceiro e quarto lugares. Quem escolheu a Outra, diga aí qual seria a Outra aqui nos nossos comentários.
Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui, ó, para quem gosta dessa formação, eu indico. Eu não sei se tem CD, eu nunca vi. Chama-se Deep Purple Live in London. A capa icônica deles tocando em Londres aqui, tem até um desenho deles aqui com as assinaturas, que é um disco da turnê do Burr mesmo, assim, e é praticamente, tem, aqui são versões também matadoras, tá? Burr, Majesty of Life, Lay Down, Stay Down, Mistreat, Smoker Water, You Fool No One, com The Mule, solo, bateria e tudo mais. Então, quem tiver vitrolinha e achar esse disco aqui, ó, Live in London, eu recomendo muito, é um dos discos mais legais ao vivo, é um disco simples, e repito, não sei se tem Spotify e não sei se tem CD.
Tem Spotify? Já procurei aqui,
tem. Então, beleza, então não precisa nem comprar, mas eu tenho aqui da época das antigas aqui. Fizeram no Brasil isso aqui, cara, raríssimo, saiu no Brasil isso aqui, inclusive. Então é isso aí, só para pontuar aqui que tem muito registro ao vivo dessa formação, para quem quiser ver que o Ian Pace não fazia truque, não. O cara era um monstro, um canhoto na bateria, fazendo o que ele fazia, pelo amor de Deus.
Salvei na minha biblioteca aqui já do Spotify, já tá salvadíssimo.
Pode ouvir.
Ouvirei. O Deep Purple tem muito... Eu acho que é a banda que eu conheço que tem mais disco ao vivo, porque eles lançam qualquer coisa.
Eles abriram
na esquina. Eita, fizeram Deep Purple batucando na esquina. Opa, gravou aí, lança oficialmente. Já não é bootleg, não, oficial.
Alguém falou que tem esse disco aí, maravilhoso mesmo. Não é bootleg, não, tá? Alguém comentou, ele não é bootleg, não. É oficial. É um disco oficial mesmo. Tanto que tem no Spotify, né?
Então é oficial. É. Então vamos seguindo. Faixa 2. Might Just Take Your Life. Poderia simplesmente tirar sua vida. Agora dá uma desacelerada e uma swingada para recuperar o fôlego depois de Burn. Essa tem uma pegada forte de soul music, principalmente na interpretação dos vocalistas. Também chama a atenção a percussão com chocalho e panderol. Eu acho que é uma panderola, mas pode ser um pandeiro também. O que eu acho massa nessa música é o modo como ela foi construída, Haroldo. Para que não seja um simples dueto. Ah, tu canta esse verso e tu canta esse. Não. Cada vocalista tem o seu momento distinto, pensado para o estilo de cada um. Com a instrumentação é diferente, a personalidade sonora, se é que dá para chamar assim, é diferente. E no pré-refrão eles se misturam e no refrão eles se unem, né? E soam como um só, né? Eu acho isso maravilhoso, assim, essa construção, essa forma. Você não... quem não tivesse prestando atenção num dueto qualquer, talvez nem diferencie um vocalista do outro. Tá ouvindo um homem cantando aqui, aí é outro homem cantando lá. Mas não, muda. Muda
completamente. Completamente.
Completamente de um para o outro. Uhum. E eles vão convergindo, né? Entra no pré-refrão e no refrão a liga é perfeita. É maravilhoso isso.
E que solo no final, né? A música acaba com o solo... O John Lloyd ia perder um truque com o Roger Glover, ele falou isso, de segurar a última nota com o dedinho, né, e solar com o resto enquanto vai segurando aquela nota lá em cima, né, e uau, aquela coisa toda, né. Pra mim, cara, a gente fala muito da estreia dos novatos, Blackmore, Pace, mas, cara, o John Lloyd aqui nesse disco, ele tem um brilho que não ofusca os outros, que é legal, ele brilha e deixa brilhar, cara. Ele termina essa música de uma maneira maravilhosa. O refrão, o Purple tem muito disso aí, né, cara? Tem o refrão de órgão, de teclado. Geralmente é refrão de... refrão, desculpa, minto, falei errado. Riff. É o riff de guitarra, né? Led Zeppelin, Saba, né? Riff de guitarra. Aqui tem riff de teclado, de órgão, de Hammond. O Hammond é envenenado, né? E olha como é que começa a música e acaba começa com o Joe Lord brilhante e termina com o Joe Lord voando alto, cara. Pra mim, musicaça. Não baixa o nível, não. Segue o Burn queimando alto aqui, cara.
Queimando alto. Queimando tudo até a última ponta. Olha, até
a última ponta. Aí, ó.
Vamos para a faixa 3. Lay down, stay down. Deite aí, fique deitado, hein? Levante não. Voltamos um pouco para o rock and roll. Para não afugentar o fã truzão ali dos anos 70, né? Que podia ter se assustado com a anterior. Achei a sonoridade dessa mais próxima dos anos 50, mas assim, os anos 50 turbinado, né? Isso fica mais evidente no refrão. E para não dizer que não tem nada de soul music, eu acho que eles usam essa influência aí de soul music no finalzinho do refrão, né? Aquele coralzinho que eles fazem é mais soul music do que rock... anos 50, e John Lord faz um piano estilo rockabilly muito massa, né? A sessão instrumental é excelente, em clima de jam session, muita coisa de Purple, talvez a maioria das coisas de Purple, das músicas, tem esse clima de jam session, né? Eles, era muito método deles.
Sim.
Um solo de Blackmore, né? Bem longo, Blackmore saiu solando, né? E ele faz até uma dobradinha de guitarra com ele mesmo, né?
No sim. Estúdio. Faz a ponte
e termina, ele se duplica no estúdio, né? E termina num bluesinho, bem curtinho, né? Bem curtinho, ele faz um bluesinho assim só para terminar. Mais uma música sensacional.
Aqui tá claro. Se antes alguém tava pensando, será que é um dueto? Aqui tá escancarado. E de novo, Ian Pace virado em cima de virada. Virado em cima de virada, cara. É para deitar no chão e ficar mesmo ali escutando, cara. Esse disco aqui, eu não vejo. É difícil achar um disco que tenha só música, lado positivo. Esse aqui é um dos poucos que eu não vejo coisa ruim nele, tá? Até uma música que acho que a galera não gosta muito, a gente já vai chegar lá. Eu vejo coisas positivas nessa música aí. Mas Lay Down, Stand Down, e ao vivo também é outra pegada, né? Concordo com você em tudo que você falou. Tô lembrando aqui da música que é foda, cara. É complicadíssimo, cara. Ian Pace destrói absurdamente. Alguém comentou aqui que não é só na música Burn, esse disco, que é toda a carreira dele. É verdade, cara. Pega no Fireball. Pega ele tocando Rat Pat Blue, do disco anterior, cara, que é uma música que pouca gente fala também. Starbringer, depois. Mas aqui, cara, é outra. Ele tá de novo fazendo o que ele fez na música, na faixa de abertura da Burn aqui. Lay Down, Stay Down, cara. Puta musicaça, bicho.
E a última do lado A, faixa 4, Sail Away. Navegar para longe. Essa tem uma pegada soul, mas também psicodélica, né, nas distorções dos instrumentos. O tema principal é bem repetitivo, o que me remete, né, eu parei para pensar nela, o que me remete a pessoas remando, né, o sail away, né, a pessoa navegando para longe, que é aquele tema bem repetitivo. Né, e parece um... E a forma como é tocada é como se fosse para ser enfadonho de propósito, que não é enfadonho, né? Mas fica, né, aquele ritmo bem distorcido, né? E, enfim, a metáfora da letra é a pessoa, né, perdida no oceano. Então, para mim, na minha imaginação, são pessoas remando assim com aquele tema ali na cabeça, né? Eu também acho muito massa quando o Coverdale entra, né? Quando o Coverdale entra no refrão com aquela voz grave e sedutora. Ele entra com impacto, né? Apesar que a música não é romântica, mas ele tem aquela voz sedutora, grave, né? E quando o Coverdale entra...
Arrepia a carequinha aí.
A barba. Né?
A barba.
Dois grandes cantores, né? E no final também eu acho legal, porque tem aquele rei, 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 né? E quando... No final do refrão, né? E John Lord, quando o Coverdale vai aumentando o rei, rei, ele carrega no órgão, né? Depois que Coverdale entra sedutor, John Lord também entra com órgão. Gostou dessa aí também, né?
Tá muito sensual essa
tá muito sensual, aí, cara. Pois é, não, e sobe a potência, né? E depois volta ali aquele tema.
Sim.
Fechamos o lado A do disco com um solo psicodélico de Blackmore, mas uma faixa excelente. O lado A desse disco é impecável.
Não, cara, isso aqui é um funkeado. O que o Purple ia fazer depois já começou aqui. É dançante, é uma música slow, né, lenta, mas dançante. Recentemente, Rafael, a gente fez uma brincadeirinha no nosso podcast, no Antigas Novidades, assim, as 10 músicas da vida do fulano. A gente pegou cada um escolheu 10 músicas da vida e colocou lá, né? Ian Pace, desde o comecinho, tá firme e forte isso aí mesmo.
Tá, isso, o Alexandre tá comentando aqui. Não vamos esquecer que Ian Pace participou das 3 formações todas. Das MKs, né?
Todas as, não, da MK 1, 2, 3, da 4, que foi a de 75, de todas participou.
Até agora.
Agora tá MK 27, sei lá. Então, e nesse programa que chegou meu programa foi o primeiro, na verdade, que é as 10 músicas da vida do Haroldo. Eu coloquei as 10 músicas que mudaram minha vida, ou que marcaram minha vida. Uma delas é Sail Away. Eu coloquei lá Accused, Let's Stand, Ides of March, do Iron Maiden, que foi a primeira música que eu escutei na minha vida do Iron Maiden, foi Ides of March. Então é para minha música sempre marcante, que me lembra do Iron Maiden, quando eu comecei e tudo mais. Todas as músicas que eu coloquei, e do Deep Purple eu coloquei Sail Away. Aí, cara, quando saiu, eu comprei o Live, eu ganhei, né, eu ganhei o Live London, depois teve outros discos, outras coisas, eu vi que o Purple nunca tocava essa música no show. Eles nunca tocaram essa música, nunca tocaram. E tem um solo de sintetizador lá, de Moog no meio ali, do John Lord, sensacional. Duetos fantásticos, o Coverdale com o seu estilo, o Hugs com o dele. Mas essa música eu sempre ficava imaginando, Rafael, como seria ela ao vivo, cara. E eu procurava tudo que era bootleg, coisa. Alguém deve ter tocado essa música. Eu nunca vi essa música ao vivo em lugar nenhum. E o que é que eu fazia, então, com a trapeazão, quando era criança? Eu pegava e escutava essa música várias vezes. Eu pegava a agulhinha e colocava nessa música. De tanto ouvir, que eu tenho um carinho, eu tenho uma paixão por essa música aí. Essa música é a minha namorada particular musical, assim, cara. Eu amo. E de todas as músicas do Purple, eu coloco ela e a Burn como músicas de destaque, né? E ela fecha o lado A de uma maneira tão calma, tão tranquila. E comparado com que as pauladas que a gente estava escutando até agora... E para mim é a música da minha vida, né? Nem desse disco, é a música da minha vida. Procurem lá, programa Antigas Novidades, as 10 músicas do Haroldo. Ficou curioso? Quais são as outras lá? Dá uma procurada, cara. Dá uma procuradinha lá. é uma das músicas que todo mundo comenta lá, né? O Demetrio, que está aqui, comentou lá, o Daniel Queiroz também estava aqui agora há pouco, não sei se está ainda aí. Então, a Say Away, que está nesse disco aqui, faz parte das 10 músicas da vida do Haroldo. Vou falar o quê?
Aí. Música? Maravilhoso, né? Isso é ótimo. Isso é a música tocando corações.
Onde, cara? Eu fui até São Paulo e fui roubado e da vida fiz o chuncho aqui para ter o CD aqui ainda aqui, cara. Essa música merece o sacrifício, mesmo com dessa maneira ilícita que aconteceu no passado, né? Mas tudo bem.
Aproveitar a virada do lado do disco para dar mais uma parcial. Tá fácil. A Burn tá ganhando de goleada aqui. Qual a melhor faixa do Burn? A homônima tá com 66%. Mistreated está se estabelecendo aí no segundo lugar com 16%. Sail Away está empatando com 9% com a opção outra. 9% está empatado aí na terceira e quarta posições.
E olha que legal, Rafael. E Sail Away, que, assim, que é a música da minha vida, e não me assusta ela estar aparecendo aí na votação. Não me assusta. E sendo uma música que nunca foi tocada ao vivo.
É. Olha que poder ter essa terceira música. E a terceira mais popular do disco no Spotify, né?
Essa música é perfeita. Essa... Tum, 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 taranana. É. Vai. Porra.
Não. Nada, nenhum defeito. O defeito dela é que ela termina.
Porra. Perfeito.
E agora vamos virar o lado do vinil. Ele tá com vinil aí, né?
Virei.
Virou o lado do vinil. Abrindo o lado B. You Fool No One. Você não engana ninguém. Dá uma acelerada com muito groove, muita percussão, numa pegada funk. Ian Pace, mais uma vez, monstruoso, tocando muito. Essa música é Ian Pace. Né? Verso e refrão são cantados em coro, quebrando a regra das anteriores, né? Que os dois cantores estão cantando juntos o tempo todo. Quando antes era um ou outro, depois se juntava no pré-refrão e no refrão, e aqui não. Aqui eles mudaram a regra.
Inverteram
a regra, né? Glenn Hughes entra cantando ali no pré-refrão, né? Ele entra só, e é o momento rock and roll da música, porque não é uma música rock and roll, né? Ela é tipo, tem um momento rock and roll que é quando o Glenn Hughes entra, né? E depois volta pro funk rock, pro soul rock, qualquer coisa que queira chamar. Mas temos novamente temos novamente o final falso, né? Pra, né, dar aquela paradinha, depois volta com tudo, com toda intensidade, e finaliza com o solo fritador de Blackmore, mais uma música excelente.
Uhum. O Alexandre colocou um negócio ali, ó, que legal. Haroldo, fica tranquilo, minha música preferida do Saba é Wheels of Confusion, e do Led é a Kiss. A Kiss senta lá na minha lista das 10 músicas da minha vida também. Eu falo para todo mundo, Alexandre, Rafael e amigos, que se o Led Zeppelin fosse uma faculdade do rock, o Disco Presence é uma aula, e a música, Achilles at Stand, seria um pós-doutorado de rock. Quer aprender rock? Escuta isso aqui. Eu sempre digo isso. Você está falando de You Fool No One, se não me engana, né? É o nome da música. Tá, acho que sou trouxa. E a letra é uma coisa muito, cara... O cara, olha, se eu te ver com outro cara, é melhor você correr que eu vou te arrebentar. Tipo... Porra. É assim, if I find you with another man, é melhor correr, não sei o que tal. Então, é uma coisa do tipo do machão, da traição e tudo
relacionamento
mais.
Relacionamento tóxico,
né? Será que a mulher deve estar dando os cor no nome aqui, mas tudo bem, né? Não acontece, né? Musicaça, eu sempre achei legal essa história, que eu fico imaginando o Coverdale dando porrada em alguém porque o cara pegou a mulher dele e no final das contas é o Coverdale que pegava a mulher dos outros depois, né? Você pegou tudo que a mulher que contava pelo caminho, né? A coisa mudou, né? E essa música ao vivo, ela ganhava uma amplitude assim, absurda. Eles emendavam com solo de bateria do Ian Pace ao vivo, começava com um solo de teclado gigantesco de John Lord e emendava com The Mule, que é uma música do Fireball. Eles acabaram misturando só a parte instrumental. Então, essa é uma música que ganhou uma outra encarnação ao vivo. Mas eu gosto aqui da versão de estúdio, se bem que ao vivo essa música ela transcende, vira uma coisa, uma viagem mística, assim, uma coisa absurda. 20 minutos.
Chegava que 20 minutos.
É. É. 20 minutos. 20 minutos, exatamente. Assim, eu gosto da música, mas a minha única crítica ao disco, entre aspas, muita aspas, eu gosto aqui, mas é que ao vivo ela ganhava uma dimensão absurda. Aqui, por exemplo, ela tem 23 minutos, imagina, que é tão perfeito também, mas nada a declarar, cara. Ian Pace destruindo novamente, quem diria, quem diria. Tá aí.
Depois de You Fool the One, faixa 2 do lado B, What's Going On Here? O que está acontecendo aqui? Essa é um blues rock bem animado, até pela temática, estilo Se Beber Não Case, né? O cara acordando depois da bebedeira, assim, né? Sem saber onde está, né? Tanto o Blackmore na guitarra quanto o John Lord no piano ficam respondendo os vocais em cada verso, que fica bem legal. O refrão parece uma... O refrão, ele é num susto, né? É tipo, para tudo... E eles e entra a pergunta, né? O que é que está acontecendo aqui, né?
Abriu a porta.
É. Porra! Então, é bem uma interpretação bem cômica no bom sentido, né? Não é uma coisa que fica caricata, né? Mas para você sentir a temática da letra, né? O protagonista surpreso e eles fazem essa surpresa aparecer na sonoridade. Então, o ouvinte, quem está ouvindo a música, toma um susto quando entra o refrão, né? Porque ele entra, ele quebra o ritmo e entra de repente, né? What's going on here? Né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Aí quem está ouvindo se sente um pouco confuso, do mesmo jeito que o protagonista da letra, né? O eu lírico da letra, acordou confuso depois de uma bebedeira, sem saber onde estava, sem saber quem era a mulher que estava deitada no chão, sem saber nada.
Isso. Então... Será que é a mulher do You Fool No One que está enganando o cara?
Será? Né? Temos um solo de piano bem legal. É uma faixa onde Purple joga solto. É o Deep Purple raiz, o Deep Purple moleque. Né? Joga solto. Oh. Sem muita invenção, sem muita experimentação. Né? Assim, dá pra a impressão que dá que os caras estão se divertindo mesmo. Né? A letra é divertida.
É uma jam.
E tem essa interpretação, né, que é bem legal de você imaginar o cara ali acordando de uma bebedeira e sair se surpreendendo, querendo entender o que aconteceu. E eu acho que a definição é essa. É uma música muito legal, mas o principal dela é que ela é bem divertida de ouvir, bem divertida de acompanhar.
Bom, Rafael, você chamou o piano do John Lord legal. Que solo de piano. E o John Lord não é muito da discografia do Purple, ele não é muito de colocar piano acústico, assim, e tal. E o piano meio honky-tonk, pra quem não sabe, honky-tonk é o piano meio desafinadinho, meio salão, assim. Tem um clima salão aqui, né? E ela é bem blues, né? Taran, 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 né? E assim, e pra mim tá a melhor interpretação de Glenn Hughes, porque aqui é um dueto mesmo. Vamos falar uma frase, outro responde. Frase, responde, né? Vai, responde. O Hughes, acho que aqui ele pegou e falou: agora vou mostrar minhas manguinhas, vou mostrar por que eu tô na banda, cara. Ele dá um chulé no Coverdale aqui, né? Interpretação, né? Não, o Coverdale não tem feito errado, eu nunca faria melhor, evidentemente. Mas o que me assusta é como o Glenn Hughes ele tá colocando os bofs pra fora, como eu falo, né? Que tá soltando os pulmões aqui. Musicaça e com o luxo de ter um solo de piano de John Lord após um solo de guitarra, né? E vem com... com a bateria, né? E ninguém repara a bateria do Pace no final, né? Lembra do final? Cara, se os caras bêbados do estúdio fazem isso, cara, meu Deus do céu, é um disco genial, cara. Genialzaço, cara. Pode tocar o barco aí. Say away aí. Say away, cara.
Say away. Eu acho que o mérito de Glenn Hughes aqui, além da técnica vocal, claro, mas foi a interpretação, foi quase como um ator, né?
Porra!
Foi o enquanto você pode pensar, não, o cara colocou uma técnica ali, mas ele colocou o coração ali, a interpretação acima da técnica, né?
Sim,
digamos totalmente. Assim.
Totalmente.
Aí, né, vamos para... Faixa 3 do lado B, Mistreated, maltratado. Antes, tivemos um blues rock animado, agora temos um blues rock desanimado, entre aspas, né? Na verdade, um blues rock mais arrastado e melancólico, como é a essência do blues raiz, né? Aquela coisa sofrida, aquele protagonista, aquele eu lírico que sofreu por amor, né? E também a cara de David Coverdale, né? A gente
vendo solo de Baby. De Coverdale.
O que ele fez depois do no White Snake, né? Você vê perfeitamente aqui nascendo em Mistreated, né? Ele faz uma grande interpretação, bem visceral, né? Definitivamente ele é o grande destaque dessa faixa. Não muito menos importante, também temos Blackmore, né, reforçando aí todo esse sentimento na guitarra. E termina acelerando, termina dando uma acelerada, né, com Blackmore fazendo um solo. Aí tem um coral por cima e Coverdale dizendo que está perdendo a cabeça, né, com todo aquele sofrimento. Né, faixa excelente e um ótimo encerramento para esse disco.
Sim. Não, no encerramento nada.
Ah, tem, ainda tem?
É, maluco. Eita.
Me equivoquei, ó. Poxa.
O poder dessa música aqui é o seguinte. O poder dessa música é o seguinte. Purple tocava ao vivo. Blackmore tocava ao vivo no Rainbow. Com Dio. Dio cantava no Rainbow. Dio cantava essa música na carreira solo. Eu vi aqui em Curitiba. Ele cantou Black, ele cantava aqui. Glenn Hughes tocava essa música e toca ao vivo, volta e meia. Whitesnake tocou ao vivo, não lembro se o Whitesnake tocou sim, live do Hard City, acredito que tem, aí pode estar falhando a memória. Eu vi, nossa, essa música ganhou várias encarnações. Só isso prova o quanto essa música é poderosa. É uma música poderosa porque é uma música atípica. Atípica do Purple com o DMK3, como atípica do Purple do DMK2. O Purple, lembre-se, Rafael, não é uma banda de blues. A lá Led Zeppelin. Não. Você pode pegar uma ou duas músicas do Purple que você pode apontar que é um blues pra valer, né?
É um blues
e essa aqui,
rock. É aqui um blues, tem, né? algumas da discografia do Purple que são blues rock, né? Essa é uma delas.
É, exatamente. Agora, com essa pegada meio blues de sentimento, de né? E a única música que o Hughes tá fazendo só back vocals em coral, não tá cantando pra valer. Então, é o momento de brilho do Coverdale, tá aqui, e sim, concordo com você, aqui tá plantando a sementinha do Whitesnake, dos solos de Baby, já está aparecendo aqui, e o Blackmore, pelo amor de Deus, cara, pra mim, é a melhor interpretação do Blackmore da MK da MK3, sim. Possivelmente, tô pensando aqui se outra, não, é, a melhor interpretação dele da MK3 é essa aqui, da MK2 não, tem outros que superou aqui, mas pra mim, cara, que composição, que solo de guitarra absurdo, que feeling. Não é só aquele solo de guitarra tipo Yngwie Malmsteen, que é exercício. Pronto, gente, acabou, tô indo embora. Funcionário público. Não. Aqui é o cara tocando pra valer, mostrando que ele sabe colocar melodia na música. Musicaça, que poderia fechar o disco, mas tem mais um negócio no final ali que você tá esquecendo, cara. Tá esquecendo.
Ah, não terminou o disco, não, foi? Ah, não. Tem um aqui, olha. Tem uma oitava música aqui, uma quarta música lá do B.
Porra!
A 200, 200.
A 200. Você não lembrava dela ou você acabou não ouvindo?
Não, eu tô...
Você tá tentando ouvir?
Não, eu tenho a nota certa porque eu termino o disco quando, antes dela começar a tocar. É uma faixa instrumental. De puro psicodelismo, né? Temos uma bateria militar, efeitos muito loucos e muito nada a ver com o resto do disco. A música ser maluca não necessariamente é um problema, né? Não estou dizendo que música louca é um problema. Eu acho que ela aqui está fora de contexto, né? E além do mais, fora tá ser deslocada, sem nada a ver, junto de todo o resto, ela me parece mais uma introdução do que um encerramento, né? Eu acho que ela cria uma expectativa e não corresponde à expectativa. O disco acaba, né? Cria uma expectativa para nada, né? Eu acho totalmente desnecessária.
Nossa.
E acho desnecessária.
Ok.
Melhor seria, temos um bônus aí, melhor seria se tivesse entrado Coronarius Redick.
Coronarius Redick,
que também é instrumental. É, que também é instrumental, mas tem essa pegada soul music, né, característica do disco, e ela não destoaria tanto, né? A 200 é a mesma executada do disco, com justiça, porque ela nem deveria estar no disco. O único problema desse disco é essa daí.
Não, assim, o Eduardo odeia, muita gente que eu conheço odeia essa música. O Eduardo lá do programa, do antigo do Conversa Câmara, antigo Duvidados, ele odeia, e eu vejo muita gente que nunca gostou. Eu gosto dessa música, cara, ela é estranha. Eles brincando com sintetizadores, com novas possibilidades, tá? É uma janzinha louca aqui. O solo de guitarra do Blackmore no meio, que é épico, como o pessoal escuta com preconceito, ah, isso aqui tá errado, ah, não sei o quê, ah, não tem nada a ver com o disco e tal. Mas presta atenção, Rafael, dever de casa para você, se você puder fazer, escuta. Mal colocada, talvez a posição ali, mas não, eu acho que eles fizeram de propósito para dar uma estranheza.
Marcelo Mello, para quem não tá vindo, né? Marcelo Mello Herédio está dizendo: A200 é uma música, é uma boa música, mas está mal colocada. Eu encerraria o disco com Lay Down, Stay Down.
Não, também não.
E Alexandre Souza está dizendo aqui: ó, Marcelo, se tirar a música do disco, ninguém vai sentir falta. É isso aí, Alexandre.
Não, essa música é legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Rafael: o que significa A200?
Não faça a mínima ideia. Significa um código secreto para uma música desnecessária.
Ah, você demorou muito. É o nome de um remédio que os roqueiros usavam nos anos 70, 60 e 70, para coceira no saco, o chamado chato.
Ah, tá.
Eu sabia que você faz... Todo mundo faz a piada. Todo mundo quando faz
a piada. É o nome de um remédio... chato, tinha que ter um nome.
Tem que ter esse nome, né? Não, mas escuta o solo de guitarra do Blackmore. Eu entendo quem não gosta, não tem nada a ver. Que eu gosto dessa música, porque eu acho que o fator inusitado, surpresa e essa estranheza no final do disco dá um clima tipo: what's going on? Dá esse clima maluco aqui. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu sou muito suspeito de falar desse disco aqui, cara. Eu gosto dele. Sim.
Não, eu sou suspeito também, mas o que eu acho é que eu não acho que a música em si é ruim. Eu acho ela fora de contexto. Se ela tivesse num disco de prog, ok. Se tivesse no meio do disco do Yes. Pô, tá um disco do Yes, ela tava ali no meio, né, fazendo...
compondo... Rafael, assim, eu entendo quando as pessoas... Eu também tenho essas loucuras. Ah, essa música... Esses dias um amigo meu falou que, puta, Rhyme of the Ancient Mariner do Iron Maiden é perfeita. Pena que tem aquela parte no meio que fica silêncio, né?
Silêncio é ótimo.
Silêncio, cara. Dum, 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 dum. É aquela... Pera que tem um silêncio. Falei, pois é, cara. Então, cada um tem uma visão. Eu entendo quem não gosta dessa música, é muita gente. Eu nem defendo, porque eu sei que essa música é indefensável, é chata mesmo pra caramba. Chato, né? É chato. Mas o solo de guitarra dela é espetacular. Eu gosto de experimentação com teclado, cara. E o John Lloyd aqui, ele mostrou que não tá preso só o piano e o Hammond com o negócio aqui. Ele explorou. E você vai ouvir essa sonoridade desse... Sabe aonde? No Come Test the Band. Daqui a 2 anos, em 75, quando o Purple gravar o Come Test the Band, vai ter muito solo de teclas do Lorde que vai ter esse som aí, cara. Pode procurar lá, cara. Pode pegar I Need Love, qualquer outra música lá. Tá aqui a raizinha. Ele já tava experimentando, tava provando, ver que vinha dar. Né? Mas tudo bem, não gostou, não gostou. Não tem problema, Rafael. É isso aí.
É tudo bem.
Tudo bem.
Vamos encerrando a enquete aqui. Qual a melhor faixa do Burn? A homônima ganhou fácil, com 64% dos votos. Mistreated ficou em segundo, com 16%. Sail Away ficou em terceiro, ganhando por um pontinho só de outra. Outra que a galera colocou aí.
A outra é A200. A outra é A200.
Não é mesmo. Encerrei a enquete aqui. Valeu vocês aí que votaram na nossa enquete. Enquete. E agora... Haroldo Glombe. Agora chegou o grande momento do episódio. O momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Burn do Deep Purple. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota 0 a 10. Haroldo Glombe dá uma nota 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota 0 a 10. Eu tiro a média aí de todo mundo que votou, que deu nota. E digo aqui qual foi o resultado. O clube de membros, é claro, que curtiu muito e ficou com a média de 9,3. 9,3 a média do Burn dentro da votação do nosso clube de membros. 9,3.
Você falou que nem paulista agora. Clube de membro, meu.
Clube de membros, meu.
Porra, meu.
Porra, meu. Muito louco.
Nossa, que da hora esse disco, meu.
Da hora, meu, da hora, meu.
Cara, vou parar de imitar paulista de tipo bosta, que fica, vou ficar a noite inteira falando isso aí.
Não. Sim, falando com o nosso clube de membros, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa ser membro. Tem aí os planos bem descritos aí. A partir de R$1,99, você pode nos ajudar a produzir conteúdo e fazer parte do melhor grupo de WhatsApp que existe para debater rock and roll, heavy metal, colecionismo, gente de todo o Brasil, sempre mantendo o respeito em debates de altíssimo nível, fora várias vantagens que tem aí na descrição, que incluem escolher tema de episódio, que incluem sorteios e várias outras coisas muito legais. Eu vou dizer o que é que eu acho. Vou dizer o que é que eu acho. Eu acho que não tem muito o que falar, não. Aqui o Deep Purple mostra sua grandiosidade, mesmo com a saída de ícones gigantes, como foram Ian Gillan e Roger Glover, né? Os caras conseguiram inovar ainda o som e entregar mais um clássico, simplesmente, né? O grande destaque é a faixa título, né? É uma faixa sensacional. Como eu disse no começo, uma aula de rock and roll sensacional. Todas as outras são incríveis, o nível é altíssimo, menos 800, que, né, que foi, para mim, foi o equívoco. É o único motivo de eu não dar nota 10. Eu vou dar 9,7.
Ó,
9,7,
tá
3,3.
bom. Eu fiquei com medo que ia tirar mais nota, dar o quê?
Não,
Achei que. Eu não
foi. Foi.
vou nem falar
Tá bom.
nada. Para mim é nota 10. Pode bater palma já, nota 10. Já falei ao longo do programa. Tipo, vamos lá, gente. Back in Black do AC/DC acontece a mesma coisa, cara. Mudou a formação, porque ali fica coisa de morte, né? Falecimento, tudo mais. Mas você estrear um novo vocalista já é uma coisa difícil, você encarar o público, né? Heaven and Hell com o Dio também, aconteceu a mesma coisa. Você calcula, Rafael? Você não estrear um vocalista, mas dois vocalistas ao mesmo tempo. É um desafio absurdo. Eles conseguiram fazer com maestria. Que pena, aí eu sempre falo, que pena que para este de Purple nascer, o outro de Purple teve que morrer.
Sim.
Isso é uma coisa que é sacrifício. Para ter uma casa nova, temos que demolir a casa antiga, né? Mas enfim, a casa então de modelo 74 aqui tá bem feita aqui. E é isso. Quem tiver velhinha para vender, o tio Haroldo compra aqui. E tem um comentário aqui que o Rafael tá passando o zóio aqui, não tá colocando, do Alexandre Souza, seu Rafael.
Cadê?
A
Cadê?
Rafael Haroldo, mutirão para resenhar o Prezes.
Ah.
Eu vi o Alexandre, eu vivo falando pro Rafael, faz o Prezes. Ele, não, não, esse não, faz, não. Então, ó, você que é padrinho aí, sócio, vai lá, põe no sorteio para fazer o prêmio e eu participo, cara. Porque se depender desse aqui,
Só
não
vai ter
vai
Iron Maiden,
ter.
tá acabando Iron Maiden, né?
Então o Led Zeppelin tem um monte de disco para fazer, compadre. Então tá aí e tal. Não, mas falando sério, esse disco aqui é legal. Eu duvido que alguém desse grupo aqui, que eu estou assistindo, não conheça esse disco aqui. E se não conhece, tem a obrigação de ouvir esse disco aqui, porque ele é muito bom. Nota 10. Que nota que ficou aí, afinal de contas, que nem sei.
A média ficou 9,6. Aliás, ficou
Porra.
9,666666666, uma dízima
Ó,
periódica. É isso aí.
isso aí é Satanás, cara. Satanás, Satangosca, vela da macumba aqui, ó. Vela da macumba. Isso aí, gente. Descasso. Valeu, obrigado por ter chamado, Rafael. Adorei. Disco que eu amo falar, que não tem problema nenhum para mim aqui.
Muito bom, muito bom. Aproveitando aqui, estamos no finalzinho. Falar aqui mais uma vez do Hilda Fest, hein, galera? Hilda Fest, nossa amiga Hilda está sendo submetida aí a um tratamento oncológico. Então a gente está se mobilizando aqui num grande mutirão. Vem aqui, ó, no WhatsApp 819-8563-2262. 2262. 81, DDD 81-98563-2262. Vai ter um show no dia 2 de março, lá no Dark Side Studio. Isso é um show sensacional, com discotecagem de Wilfred Gadelha, banda Demon Haunt, banda Realidade Coberta, Devotos, e depois uma super jam com todo mundo. Vai ser sensacional. Quem for de fora do estado, né, que a maioria do nosso público é de fora do estado, você pode entrar em contato, comprar o ingresso né, e diz, ó, eu estou comprando aqui só para ajudar, mas eu não vou poder ir, para poder não contabilizar na lotação lá do Dark Side, que só cabe 200 pessoas. Você pode optar aí por só comprar o ingresso, né, só para ajudar, né? E eu, uma pessoa muito gente boa, está aqui no rolê do heavy metal há muitos anos. E tem a Vaquinha também, que tem aí o código vaquinha.com.br/444-2544. Vai estar aqui na descrição também. Beleza, galera? Chega junto aí, que ela merece para fazer o tratamento. E é isso, Haroldo Glombe. Terminamos aqui a resenha do nosso querido Burn. Algum recado final aqui
para você? Não. Galera que não conhece do meu trabalho lá no podcast, no Antigas Novidades, procura lá. O último programa nós fizemos um programa sobre o disco Forbidden, do Black Sabbath. O Forbidden deveria ser proibido? Interrogação. Tá lá, vai lá, eu ouvi, vocês entenderem. Fizemos um programa sobre Zé Rodrigues também, gênio, fantástico do rock, música nacional. E temos o próximo programa, para quem estiver ouvindo hoje, dia 15, né? Se é o futuro, não, né? Vai ser sobre o The Shakers, os Beatles uruguaios. Então, não percam, que a gente fala de rock de tudo que é época lá também. Em breve, Rafael Araújo vai voltar a participar, porque o Rafael está ausente. Ele olha para a gente, assim, de para baixo, eu não quero participar desse programa, mas agora vai participar.
Vou participar,
sim, senhor. Isso aí, gente. Galera, obrigado aí, Rafael. Um prazer estar aqui contigo, com essa galera toda aqui, e descasso. Próximos discos bons, Presence, pode chamar. Bora, então.
O Forbidden não. Eu acho que faremos, mas não sei se eu vou me arrepender. Mas tá aí. Sempre, Black Sabbath sempre rende bem aqui no canal, né? Vamos ver. Você quer o Forbidden aqui? Você que tá nos acompanhando, quer o Forbidden aqui resenhado aqui no canal?
Eu defendo. Eu defendo 50% defende? Do Forbidden. 50% eu defendo. 50% não dá.
Tá, metade é meio. Se você tá nos assistindo aí, ou ouvindo, concorda ou não concorda? Escreva aqui, pode estar nos ouvindo também, né? Estamos nas plataformas de áudio também, né? Formato podcast, podcast de verdade, podcast sem vídeo. É, inventaram que podcast tem vídeo, mas não tem não. Podcast. Essa é uma batalha perdida, mas vale a pena lembrar.
Né? Nenhuma batalha pode... perdida.
É perdida, Haroldo. Pod vem de iPod. iPod é um dispositivo que só toca áudio. E cast vem de broadcast, que é transmissão. É transmissão para o bichinho da Apple que só tocava áudio. Mas inventaram que é vídeo agora e que o que a gente está fazendo aqui em vídeo é podcast. Mas, né, a gente sabe...
Até videocast me incomoda a palavra, sabe? Até videocast me incomoda.
Videocast já tem...
Tem sentido.
É muito literal, né? Porque videocast é vídeo broadcast.
Por isso que me incomoda. Você lembra daquele desenho de Chicken Little? Esse é o nome? Lembra que tinha um desenho?
O Galinho Chicken Little?
E traduziram como O Galinho Chicken Little, quer dizer, o Galinho Galinho.
Não tem sentido. O Galinho Galinho, Mas é. O brasileiro faz muito isso.
Valeu, galera. Isso aí.
Valeu, galera. Vamos embora. Valeu, Haroldo. Haroldo.
Haroldo.
Foi o Galinho Chicken Little que embolou minha língua.
Oi, coloca um A200 aí pra ver se para.
Não. Valeu, Haroldo. Agora, aqueci a voz. Valeu, Haroldo. Valeu, galera. Até a próxima.
E burn.